reduziram, no final das contas, para 71,7 milhões de reais. Não dá para fazer. Eu já passo para o Tadeu, só quero cumprimentar a Jaqueline Mirello, a Ana Júlia, a Zumira, a dona Zumira que nos acompanha, a Cristina Schweig, o Adalberto Prado, grande amigo, o William Hart também, que nos acompanha sempre. Então, aquele, o Adalberto Prado está dizendo aqui que o Guedes disse que em 2 anos o preço do gás custaria metade do preço, ou seja, enfim, ele fala das mentiras. Mas vamos falar desses valores, que parecem que são valores altos, mas que são necessários. Você pode falar um pouco para a gente sobre isso?
Sim, acho que importante essa tua pergunta, né? Porque a gente orçou assim, 3 bilhões e 400 milhões lá atrás, e a primeira, como eu falei, a primeira coisa que ele fez, que o Guedes fez ao dar posse a Suzana Guerra, foi dizer isso: quem pergunta muito vai saber o que não quer, né? Então já imagina você perguntar e o que, que vai acontecer depois do golpe, né? É disso que nós estamos falando, né?
É disso?
O país viveu um golpe. O país viveu um golpe, agora está provado, o STF mostrou que os caminhos para esse golpe são passados, e a gente viu o que eles falavam mal do que acontecia antes e o que é a realidade de hoje. A situação do país piorou. E se eu faço um censo como ele deve ser feito, eu vou mostrar isso. E pior, e se eu comparo esse censo de agora com o censo de 2010 e olho para quem estava aqui em 2010 e qual é a realidade de 2010, e pior ainda, né? Então eles não querem, eles já não acreditam em números. Aqueles números que vão constrangê-los do ponto de vista da narrativa deles é pior ainda. Então a primeira coisa é essa. Segundo, nunca quis fazer o censo, ou pelo menos não, nunca quis fazer um censo bem feito. O censo ficou no radar do Paulo Guedes porque é um dos requisitos para você poder entrar na OCDE. Você tem que fazer censo regularmente. Então, ele queria fazer ele começou a querer fazer um censo qualquer. E a moça que assumiu o IBGE embarcou nessa onda, nessa aventura, achando que conseguia fazer por experiência, não por dolo, né, por má fé. Ela achava, ela tinha até bem intencionado, mas achava que conseguia fazer. Quando esse orçamento foi minguando, ele chegou a 2 bi. Quando o censo não acontece em 2020 e passa para 2021, ele cai para 2 bi antes de chegar em 71. E Tales a colocar mais, devolver os 300 milhões, para ele ficar em 2.300, que não fez. A gente corria o risco de ser o Paraguai. O Paraguai, o censo parou no meio do caminho porque acabou o dinheiro. E isso fatalmente aconteceria no Brasil. E fatalmente
isso
vai acontecer.
Desperdício de dinheiro. Isso sim é jogar dinheiro fora. Porque se você não conclui o censo,
exatamente.
Quer dizer, é uma baile, veja, não estou defendendo,
é
o contrário, mas é pior. É
não,
pior.
Para fazer mal feito. Para fazer mal feito é melhor não fazer. Porque não vai resolver nada. Nada disso que a gente está falando aqui vai ser resolvido com censo mal feito. Política pública conseguir ser elaborada, o empresário não consegue alocar seus rendimentos porque ele não vai ter informação de qualidade. O dinheiro jogado fora. Aí chega aos 71 milhões, que é pornográfico. 71 milhões para um censo beira a pornografia e aquela de péssima qualidade.
Ele corresponde a 5% do valor de inicial, né? Só para a gente ilustrar aqui para quem está nos ouvindo, que o valor aprovado então pelo Congresso equivale a 5% do necessário para fazer o censo demográfico.
E aí, assim, né? Vamos ser sérios. Esses valores não foram transferidos, esse valor de 3 bilhões, eles não foram transferidos para uma política pública. Eles não foram, pelo menos até agora, aprovados, porque principalmente o Centrão e a base do governo negociou a aprovação do orçamento do governo federal como está, e para que eles aprovassem pautas do governo, eles teriam essa transferência desses valores. Veja, não estou falando de corrupção, Eu estou falando a transferência desses valores para emendas parlamentares, para eles aplicarem aonde eles se comprometeram em fazer política. E não é uma política pública para o município, para não sei o quê. Ah, tem que passar uma estrada ali não sei aonde, porque é o fazendeiro tal, porque não sei o quê. Quer dizer, não é uma política pública de verdade. Então, é uma mentira quando se diz o seguinte: não, esse dinheiro é muito dinheiro, não podemos gastar agora. Mentira! Vão gastar, só que vão gastar para quê? Parlamentares que são pró-governo e que estão no centrão, que é aquele meio que vendido, aprovem medidas que são do interesse do governo. É, isso é absolutamente lamentável, lamentável. E você falou uma coisa, porque censo basicamente é comparação, né? Você pega o resultado do censo de hoje e vai. É, não tem como não fazer comparar com o último censo. Faz parte, inclusive, dos resultados, esse comparativo.
Das análises, tá?
Das análises. Isso me lembrou um ex-ministro que teve. Não me lembro se ele foi, me lembrem aí de quando que ele foi. O Recupero, lembra? Para quem não lembra, o Recupero, acho que ele era da Fazenda ou da Economia, e ele foi dar uma entrevista, né? E aí gravam, enfim, ele aparece no ar falando, achando que não estava no ar, e como é que ele diz? As coisas boas a gente mostra, as coisas ruins a gente esconde. E ficou, isso ficou, enfim, a regra do Recupero. E essa regra que está colocada pelo governo Bolsonaro, que não quer conhecer os dados, é exatamente a regra do Recupero, né? A dificuldade que eles estão é até de achar alguma coisa boa para mostrar, mas não deixa de ser a regra do Recupero.
É, Mira, eu vou voltar à questão do orçamento, se você me permite. É, claro. Então, esse orçamento pornográfico de 1 milhão, ele inviabiliza, inclusive, que o censo seja realizado ano que vem. Não é só agora, não. Agora não tem jeito, é impossível. Né? Mas a gente precisa, como eu falei, o censo ele é planejado. Então eu ia fazê-lo em 2020, não fiz. Ficou para 2021, também não vai acontecer. Eu preciso atualizar uma série de aspectos, a base cartográfica, várias etapas do planejamento precisam ser atualizadas. Eu tenho pessoal censitário contratado que nos ajuda nesse planejamento, e o contrato vai terminar, eu preciso prorrogar esses contratos, e essa verba não cobre, esses 70 milhões não cobre isso. Então o IBGE hoje, para que o censo tenha a mínima chance de ocorrer em 2022, a gente precisa de algo de 250 milhões, ou seja, eles tinham que colocar mais 180 milhões nesse orçamento para que o censo aconteça em 2022, porque 2021 não acontece mais, porque não tem dinheiro, porque não tem tempo mais, os tempos foram atravessados. Então, até é importante que a sociedade saiba.
As ações foram suspensas, né? Eu me atualize sobre isso. Houve ou haveria agora um concurso, não é isso? Para ter uma seleção, na verdade.
Exato.
Concursos e não vai ter mais.
Exato.
De 240 mil
pessoas. Foi suspenso o concurso, né?
Foi suspenso já.
São 200 mil pessoas. 200 mil pessoas seriam contratadas e você suspende o processo. Ele essa indefinição. Né? Hoje, o que não tem definição, infelizmente, né? Nós estamos aqui em abril, 13 de abril, não tem definição do que você vai fazer para o censo. O Ministério da Economia sequer se dignou a dizer para o IBGE o que fazer. Por isso que a Suzana foi embora, porque ela se gabava que tinha portas abertas em Brasília, e o Guedes sequer atendeu a moça. Ele chamava ela de moça, porque o grande currículo dela não é o acadêmico, que ela tem PhD no MIT. O grande currículo dela é ser amiga da filha dele, amiga da família. Né? Então ela dava para a amiga da família, a moça ia conseguir abrir a casa em Brasília. E não abriu. A realidade se impôs, e ela, ingênua, insisto aqui, não é uma pessoa mal intencionada, foi ingênua. É servir a um governo negacionista, agora um cientista. É igual, mal comparando, é igual aquele astronauta. Só faltou o astronauta dizer que a Terra é plana. Né? Só faltou isso, a ração geral. É, uma pessoa, um cientista que minimamente se preze, não vai servir um governo desse.
Que nega.
Uma terra plana, tudo bem, aquilo não tem valor nenhum. Né? cosmo a Terra plana, e tudo bem, não vale nada do ponto de vista científico, não é respeitado.
Não.
Ela tem currículo, a pessoa tem currículo, se queima, né? Se queima, se juntou com o negacionista, é um absurdo isso.
Agora, eu queria perguntar uma coisa para você, Tadeu, que assim, bom, o governo Bolsonaro, ele é feito como se fosse uma corte, né? São os príncipes, os duques, as princesas, né? Eles vão colocando, muito engraçado, porque ele criticava, sempre criticou muito isso, mas na verdade é a parentaia e as amizades, né? E eles vão compondo por aí. Agora, essa moça também que entrou, a Marise Ferreira, ela também tem um currículo invejável. E como é que ela me pega uma bucha dessa?
Não, a Marise eu conheço bem. A Marise ela é contemporânea, né? Ela entrou um pouco depois de mim no IBGE, ela fez a carreira dela toda no IBGE, e é uma questão estatutária nossa, né? Regimental. Ela era diretora do Centro de Documentação e há pouco tempo ela assumiu a diretoria executiva. E na função que ela está, pela norma, ela assume interinamente o IBGE. Ela está interina no cargo, né? E é regimental, é um procedimento regimental, tá? Por isso está no cargo e com certeza aguardando uma indicação definitiva do Ministério da Economia.
Nosso tempo de hoje está chegando ao final, mas eu queria, antes de encerrar, agradecer ao Tadeu, passar para as suas considerações finais.
Entendo.
Perguntar, Tadeu, justamente isso que você estava concluindo, assim. Então, a gente não tem verba nesse momento para seguir. Sabemos que o censo não vai acontecer em 2021 por falta de tempo. Qual é a expectativa? O que pode andar? Qual é o próximo passo aí? Já agradecendo a sua participação e te passando a palavra para as suas considerações finais.
Obrigado, Ariane. É assim, o que nós estamos defendendo nesse momento é que as pessoas que estão do nosso lado, as pessoas que querem que o censo aconteça, tem uma parte que ainda acredita que o censo vai acontecer em 2021. Tem pessoas que desconhecem o dia a dia do IBGE, a nossa rotina do trabalho, pessoas bem intencionadas. Essas pessoas, a gente está fazendo um apelo que some na defesa do censo. Na recomposição do orçamento. Hoje a nossa luta é para recompor o orçamento para 2021. Precisamos de 250, pouco mais, 250 milhões, para que a gente não pare com a atividade de planejamento, de forma que a gente permita que, assim que a pandemia deixar, a gente faça o censo. Parar com essa coisa de insistir em fazer um censo no meio da pandemia. Não caiam na ilusão de que a tecnologia vai resolver. A tecnologia não está resolvendo a PNAD, o telefone não está resolvendo a PNAD. No nosso caso do censo é pior ainda. Mesmo para a pessoa responder por telefone ou pela internet, eu preciso bater na porta da pessoa e entregar um ticket para essa pessoa pegar esse ticket e optar pela entrevista nessas modalidades tecnológicas. Certo? E a pessoa vai abrir a porta numa pandemia para alguém? Ele não entende, eu vou estar expondo o recenseador, eu vou estar expondo a sociedade brasileira no momento que as medidas não aparecem, no momento que a questão sanitária está pior do que estava quando a gente tinha de ônibus em 2020. Então, para essas pessoas que entendem o censo, o nosso apelo para se somar na real defesa do censo, que é garantir esse orçamento para 2021, algo em torno de 200, recompor 250 milhões e recompor para 2022 dos 3 bilhões que a Miriam falava. Porque com 2 bi a gente não faz censo. É isso. Estamos abertos, os técnicos do IBGE estão abertos ao diálogo, o sindicato do IBGE está aberto ao diálogo. Nós estamos lá, nós não estamos, não é, aqui não se trata, a questão não é ideológica, né? Não é porque está pulando A, B ou C, porque também tem um movimento de setores da esquerda, porque o Bolsonaro cortou, eu vou defender que saia. Não, calma, pessoal, o Bolsonaro cortou, eles não querem censo por um motivo, né? O corte que eles fizeram foi por um motivo. A gente tem que se somar porque ele não quer censo agora nem nunca, né? E a gente quer que saia o censo. Então vamos nos somar para garantir essa reposição orçamentária, para que as atividades não passem, não cessem, e a gente consiga fazer um censo tão logo a pandemia permita. Eu agradeço muito, muito o convite. Foi um prazer Está aqui e lamento está acabando, né? A gente ficava aqui por mim, ficava aqui o dia inteiro.
A gente também. Muito obrigada, Tadeu, pelas suas considerações nesse programa de hoje. Muito obrigada. Miriam Gonçalves, suas considerações finais, agradecendo mais uma vez a você e o Instituto Defesa da Classe Trabalhadora.
É, Tadeu, a Mariane sempre dá má notícia, sabe? O nosso tempo acabou. Ela é a moça da notícia. Mas enfim, eu quero agradecer muito, confesso a você que foi esclarecedor para mim, muita coisa eu não tinha compreensão, fico feliz e acho que tem que ressaltar isso que você falou agora. O IBGE não é só censo, o IBGE é muito mais do que isso. Nós precisamos agora recompor o orçamento do IBGE para continuidade de algumas das suas atividades e nos unirmos para um orçamento para um censo de 2022, que dessa vez não sai mais. E a importância desse censo. Eu agradeço profundamente, Tadeu. Realmente, nós temos muito mais para conversar e espero que a gente volte em breve. Agradeço a todas e a todos vocês que nos acompanham. Um beijo grande. Beijo grande, Mariane. Beijo grande, Camila e Ana Júlia, que fazem a produção do programa, que estão aqui nos acompanhando. Tadeu, muito obrigada.
O Ideclata na Cultura de hoje fica por aqui. Agradeço mais uma vez Tadeu Oliveira, Miriam Gonçalves, Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, e você, ouvinte que acompanha a nossa transmissão pela frequência M930, pelo site, pelas nossas redes sociais. Se você quiser saber mais, acesse cultura930.com.br, ideclata.com.br, @cultura930 e @ideclata nas redes sociais. Um abraço a todos vocês. Nosso próximo encontro acontece na quinta-feira, 12h, ao vivo, aqui na mais livre de todas. Se cuidem, quem fica em casa. Um abraço a todos vocês, até lá!